Vamos avançar para o ponto 8 da nossa agenda. Projeto de resolução número 27/13 recomenda ao Governo Regional a realização de um plano estratégico de redução da despesa. É uma iniciativa do Partido da Iniciativa Liberal. Os tempos já estão espelhados. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata para a sua apresentação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, este projeto de resolução que a Iniciativa Liberal trouxe ao Parlamento vem no seguimento de uma preocupação que há cerca de um ano, quando das reuniões preparatórias para a elaboração da anteproposta do Plano e Orçamento Regionais para 2025, a Iniciativa Liberal levou ao seu Presidente do Governo, ao Palácio de Santana. Uma preocupação com o crescimento da despesa e do nível de endividamento da região, que, aliás, é corroborado pelo seu Secretário Regional das Finanças, foi corroborado pelo então SESA e que recebeu também notas de aprovação nas audições em sede da Comissão de Economia deste Parlamento, a quanto da sua análise e relatório. É um plano estratégico de redução da despesa que prevê, nos seus três pontos resolutivos, algumas soluções apontadas para esta redução. O tema já foi debatido aqui esta semana, a reboque de outra iniciativa, nomeadamente o debate de urgência promovido pelo Chega, e nesse sentido parece-me que apenas importa reforçar a necessidade não só da região rever o seu plano de crescimento da receita, através do crescimento da economia, da produção de riqueza, mas que isto seja acompanhado com uma redução da despesa, por forma que nos próximos anos possamos começar a reduzir a espiral de endividamento da região, até como a responsabilidade intergeracional que todos temos para com os nossos filhos, os nossos netos e aqueles que cá estarão depois de nós. É um plano que nós percebemos, não é fácil de identificar onde cortar, que é desconfortável dizer onde se vai cortar, mas que é inevitável dizer aos açorianos que é preciso cortar. Foi com agrado que registamos, das palavras do Secretário Regional das Finanças, ainda ontem, aqui nesta casa, que nos próximos 30 dias apresentará este plano, e eu espero que, na preparação do plano e do orçamento do próximo ano, isto mesmo já esteja refletido. De resto, pouco mais há a acrescentar sobre a importância, a necessidade e a urgência da medida. Penso que já ontem dissemos bastante nesta casa sobre a mesma matéria e provavelmente ainda hoje alguns acrescentarão mais alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Francisco Lima tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Naturalmente, o Chega se associa a esta iniciativa da Iniciativa Liberal, e não se trata aqui do facto de já termos trazido o debate de urgência de querer ir a reboque ou deixar de ir a reboque, porque eu acho que se é uma medida urgente e necessária, quanto mais forças políticas se juntarem e estiverem sensibilizadas para esta temática, melhor. E neste sentido, nós reforçamos aquilo que durante a semana toda estivemos aqui a dizer. Se calhar a pregar também um bocado, referindo-se, como o Santo dizia, para pregar aos peixes, mas o certo é que o Sr. Secretário hoje nem sequer apareceu. Não sei se tinha a ver com os incumprimentos e a falta de dinheiro, mas seria bom que ele também tivesse atento a essa questão. Porque a falta de dinheiro, os incumprimentos, têm a ver com o descontrole e a necessidade de controlar a despesa. E vamos lá ser honestos. A proposta que ele falou aqui de reduzir 30 milhões, isso é muito pouco. Só a SAD internacional vai dar, se calhar, mais 60, 70, 80 milhões. Portanto, nós andamos aqui com pensos rápidos, quando na prática temos que fazer reformas estruturais profundas. Claro que as reformas estruturais profundas, se não tiver um largo consenso político, serão perigosas para quem toma a iniciativa, nomeadamente os partidos chamados do arco da governação, porque não querem perder o eleitorado. Mas, de uma forma ou outra, é uma lei da economia que diz uma coisa muito clara. O que não é sustentável, não se sustenta. E, ou nós, neste Parlamento, este Governo Regional, ou um outro, de outro partido qualquer, de uma coligação qualquer, toma as medidas necessárias, ou qualquer dia não seremos nós os açorianos, será a República, ou a própria União Europeia, ou o Banco Central Europeu, a dizer, meus amigos, ponham ordem na casa, os senhores estão falidos e vão ter que fazer assim como nós queremos. E, portanto, nós iremos, nesse caso, como o falido, o devedor, eles provavelmente vão o senhor Presidente do Governo passa a ser o gestor da insolvência e estaremos aqui perante mais uma troika. E, portanto, antes que isso aconteça, antes que venham ser os outros a definir em nossa casa aquilo que temos que fazer, eu acho que é a altura, pelo menos, para falar no assunto. E não vale a pena achincalhar e criticar e levantar fantasmas, porque essa realidade vai se pôr. Seja ou chega que não tem o staff técnico, tem os outros partidos, é provável que algumas das nossas medidas entrem em conflito até com a Constituição, com isto e com aquilo. Mas não entram em conflito com uma coisa, é com a razão, com a realidade e com o facto do Governo Regional e os Açores já deverem mais de 3.400 milhões. O resto, isto é, no mundo empresarial as coisas são como são. Aparece uma dívida para pagar, alguém tem que ir a pagar. Como é que ela apareceu? Há má gestão. Há um problema, tem que se atacar o problema. Não se pode simplesmente apor a areia para debaixo do tapete. E, portanto, está na altura de não ser só 5 deputados mais, do Chega e mais um da Iniciativa Liberal a falar nesses temas e os outros a assobiarem para lá a fazer que nada se passa. Isto também é um problema. Eu acho que é um problema que a gente tem se continuarmos nessa linha e nessa espiral de endividamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Obviamente que a resolução da Iniciativa Liberal continua a ser atual e continua a ser importante, independentemente do debate que tivemos ontem. Aliás, o debate de ontem permite, aliás, aprofundar algumas das matérias que estão aqui apresentadas, e até permite-nos debater e refletir sobre o caminho que queremos para os próximos anos, porque, tal como foi já aqui assumido, quer ontem, quer hoje, é uma inevitabilidade que nós temos que controlar a despesa. E aproveitando a questão daquilo que está aqui redigido, que é um plano estratégico de redução da despesa, parece-nos que muito difícil a ideia até de reduzir a despesa pública. Parece-nos que a nossa primeira prioridade devia ser controlar a despesa pública. Primeiro controlar... Primeiro, conhecer com exatidão a despesa pública, ao pormenor, garantir uma prestação de contas mais célere, mais detalhada, mais transparente também, porque esse é o primeiro passo, conhecer o problema com rigor, e só assim podemos tomar decisões que permitam efetivamente controlar a despesa pública. Porque, conforme já foi aqui assumido, grande parte da despesa pública, do ponto de vista contabilístico, resulta de áreas referentes à administração pública, à saúde, à educação e à área social. E são despesas essencialmente fixas, permanentes. Por isso a ideia também não se pode deixar no ar a ideia de que é fácil, não é fácil de um momento para o outro, reduzir a despesa pública, é um caminho que é difícil, porque é a despesa fixa e permanente e nenhum de nós deseja aqui despedir funcionários públicos, nem cortar apoios que nós consideramos essenciais. Pelo menos esta é a posição, Esta é a posição do Partido Socialista, que qualquer medida, qualquer plano estratégico de controle da despesa pública é bem-vindo, é importante, é atual, é necessário, mas é preciso terem atenção sobre a ideia de reduzir despesa pública que implique despedimentos. Nós não concordamos com esta prerrogativa, há um caminho que tem que ser feito primeiro, de controlar, conhecer e garantir uma prestação de contas mais efetiva e mais transparente, coisa que não acontece. É bom relembrar a esse respeito, e não diretamente relacionado com a administração pública, mas ainda hoje há atrasos na prestação de contas relativamente a empresas públicas. E isso é inadmissível. Um governo regional que se diz preocupado e que quer, efetivamente, a colaboração deste Parlamento para adotar medidas que permitam um maior controle orçamental, não pode, em simultâneo, ocultar e esconder informação deste Parlamento. Isso acontece na resposta a requerimentos, acontece na não divulgação de contas de empresas públicas, e isso não pode continuar a acontecer. É também importante, aproveitando esta oportunidade e aproveitando também a audição que tivemos do Conselho de Finanças Públicas, utilizar alguns dos conceitos que foram abordados em comissão. O Conselho de Finanças Públicas fala da questão da revisão da despesa e até fala numa perspectiva de identificar oportunidades nesta revisão. E eu acho que nós também temos que aproveitar oportunidades nesta revisão, e falo nomeadamente de três áreas. A questão da digitalização, do trabalho remoto e até a própria evolução demográfica podem originar aqui oportunidades de alterar procedimentos, alterar formas de funcionamento da própria administração pública e, com isso, seja possível atenuar o ritmo de crescimento da despesa pública, porque há novas formas de trabalhar e nós temos que nos adaptar também a essas novas ferramentas. E a evolução demográfica, se por um lado é negativo que haja uma redução da natalidade em determinados territórios, a verdade é que isso também obriga o Governo Regional e as entidades públicas a planear os próximos anos ao nível de necessidades de recursos humanos, de edifícios e de outros equipamentos. Isso, portanto, deve ser tido em conta nesse plano estratégico que aqui é solicitado pela Iniciativa Liberal e que deve também merecer uma análise mais aprofundada por parte do Governo. Porque, obviamente, refiro-me ao Governo, que é o Governo que cabe liderar este processo, porque tem informação que nós não dispomos. E, portanto, este é um apelo que faço, em nome do Partido Socialista, que o Governo Regional considere este Parlamento como alguém que pretende colaborar, mas que para isso precisa de informação, e só o Governo poderá prestar toda a informação que aqui é solicitada. Nada mais a acrescentar nesta fase, referir, como disse há pouco, que ficaríamos mais confortável que esta iniciativa, em vez de ser um plano estratégico de redução da despesa, pelas razões que aqui invoquei, fosse um plano estratégico de controle da despesa, porque é preciso, em primeiro lugar, controlar o ritmo de crescimento da despesa e porque é muito difícil, obviamente, reduzir despesa que se refira a apoios sociais e também a direitos laborais, e nós não concordamos com esta prerrogativa. De qualquer forma, isso não inviabiliza que o Partido Socialista vote favoravelmente a esta iniciativa, porque, conforme referimos, ela é uma inevitabilidade. O caminho percorrido nos últimos 5 anos agravaram as dificuldades orçamentais da região e nós estamos a sofrer, e os açorianos sofrem todos os dias com essas restrições orçamentais, e nós já percebemos que o próximo ano será ainda mais difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional. Esta matéria da despesa pública, creio que mobiliza-nos sempre. No caso, mais um dia, depois do debate que já ontem tivemos e daquele que também já havíamos feito durante o plenário de julho. E parecendo que é uma insistência, não deixa de relevar a importância que o controle da despesa pública e a avaliação da qualidade da despesa pública tem para qualquer governo e para os responsáveis políticos, nomeadamente também o Parlamento, que tem a função de fiscalizar quem exerce precisamente o poder. Portanto, esta é uma matéria que nos convoca sempre para uma reflexão, para um debate que eu julgo que já está devidamente feito, quanto à necessidade de identificar onde é possível encontrar algum desperdício, alguma ineficiência, mas também fazer a identificação daquilo que são as debilidades estruturais da região em termos de receita para fazer face a um conjunto de responsabilidades constitucionais, legais e as outras de opção política que aqui nós fazemos. E eu repito com toda a convicção, mas também reconhecendo a necessidade que há de uma pedagogia em torno desta matéria, aquilo que já ontem disse a respeito de uma grande parte da nossa despesa. Sobretudo aquela que tem a ver com saúde, segurança social e educação, que corresponde à opção política deste governo e que outros anteriormente também já fizeram, é preciso reconhecer, de que na área da saúde, da segurança social e da educação, a região não pode ter serviços com menos qualidade e regularidade do que aquela que é, do que aqueles serviços que são oferecidos aos portugueses do resto do país. E, portanto, isso é indeclinável da nossa parte. Jamais abdicaremos deste princípio. Dito isto, tenho que dizer, como já disse noutras ocasiões, que é bem-vinda esta iniciativa do deputado Nuno Barata e da Iniciativa Liberal, porque não só nos convoca para a reflexão, mas também para encontrar mecanismos que possam concorrer para a redução da despesa onde é possível, mas também para identificar as opções que temos que fazer se as receitas continuarem a serem insuficientes perante as responsabilidades que nós temos. E, portanto, não basta só dizer que há despesa a mais, que a despesa é superior à receita, mas temos de dizer quanto temos de cortar, onde vamos cortar, quando vamos cortar e como vamos cortar. Portanto, a resposta a estas quatro questões tem de ser dadas por todos nós. Naturalmente que à cabeça o Governo Regional, que tem responsabilidades acrescidas nesta matéria, mas depois todos nós que somos convocados, ano a ano, para fazer a aprovação do orçamento. E não podemos chegar aqui, ao mês de novembro, e fazer dezenas de propostas que aumentam a despesa, sem dizer, onde é que do outro lado, na receita, isso tem a devida correspondência. O Governo Regional também já expressou, muitas vezes, o deputado Francisco Lima, a sua posição relativamente a esta matéria. E, portanto, a circunstância do Sr. Secretário-Geral das Finanças, hoje por estar fora da região, creio que já neste momento já fora da região, ao serviço do interesse. Olha, se eventualmente for buscar dinheiro, aí está uma boa razão para hoje aqui não estar. Porque o Governo Regional já também exprimiu a sua adesão a esta iniciativa do Partido de Iniciativa Liberal, esta proposta do Partido de Iniciativa Liberal, e, portanto, não vale a pena estar a fazer aquele enredozinho, um fé diverso sobre a ausência do Sr. Secretário Regional das Finanças hoje aqui. Aliás, o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades também aqui tem esta função parlamentar de representar o Governo e de responder, em alguma matéria, à qual seja interpelado e da qual disponha de informação suficiente para aqui connosco partilhar. Portanto, dito isto, eu não posso deixar, nesta primeira intervenção, de fazer uma observação àquilo que foi uma intervenção da bancada do Partido Socialista, que foi até mais sensata do que é habitual, reconhecendo que o melhor é não falarmos do passado, porque eles têm um problema de consciência com o seu passado, têm vergonha do seu passado, não conseguem perdoar-se a si mesmos daquilo que fizeram e que deixaram de fazer, mas dentro desse quadro, de uma certa ponderação, que até é um bocadinho, eu não vou dizer estranha, mas menos habitual, do Partido Socialista, não deixou o Sr. Deputado Carlos Silva de dizer que nós temos que conhecer com exatidão a despesa, pois há dois pontos atrás. Este plenário aprovou uma iniciativa do Partido Socialista que seguramente vai ter impacto na despesa e o Partido Socialista diz, nós não sabemos quanto é que vai custar, mas é que é preciso é que seja aprovado. E, portanto, esta defesa, Esta defesa do rigor, de conhecer com exatidão a despesa, passaram-se 43 minutos e já foi Torvaza tirada borda fora. Pronto. Quanto custa? Quanto temos de cortar? Onde devemos cortar? Quando vamos cortar? E como vamos cortar? Acompanha a preocupação do Partido Socialista relativamente na análise que devemos fazer sobre a despesa. Para mim, sou deputado Nuno Barata, eu acho que o título da sua iniciativa seria mais abrangente e mais prospectivo se não tivesse posto lá a redução da despesa, ainda que prosseguindo esse princípio, se tivesse fazer uma avaliação e uma análise da despesa. Mas eu acho que nesse estudo projetivo que devemos fazer, teremos em conta, e acho bem a sugestão do Partido Socialista, de considerar um dos vetores que é a questão demográfica da nossa região. Mas, porventura, a questão demográfica da região deve ser inquestionavelmente considerada. Mas talvez pela razão exatamente oposta àquela que o Partido Socialista aqui envolve. É que a despesa na região vai crescer precisamente por causa da regressão demográfica. Não só pelos efeitos de escala, que isso vai provocar, não só pelo efeito que isso também terá em algumas receitas onde se utiliza o fator da capitação, e a despesa vai aumentar, porque é a tendência mundial, e isso não é especificamente da região, com o prolongamento da vida e uma população mais idosa a requerer muito mais cuidados, nomeadamente e sempre à cabeça, na área da saúde. E a saúde, como sabemos, com os avanços tecnológicos que está a incorporar, e bem, todos os dias é possível fazer novos diagnósticos, novos exames. Isso repercutir-se-á sempre na parte da despesa. Portanto, vamos avaliar também a demografia, mas não tanto na perspectiva de que menos natalidade, teremos menos pessoas e teremos menos despesa, porque efetivamente o que nós vamos ter ainda é mais despesa.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, eu começo a minha intervenção pelo fim. Eu subscrevo na íntegra a parte final da intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado. Nós temos uma população mais envelhecida e teremos ainda mais no futuro próximo, que requer maiores cuidados de saúde. Uma população, cuidados de saúde esses, que tem um custo crescente. Não é preciso fazer grandes contas para perceber que os custos da saúde têm vindo a crescer também pela evolução que eles têm tido ao longo do tempo, mas também pela demografia e pelo envelhecimento da população. E o Sr. Deputado Joaquim Machado disse uma coisa que está certa. A despesa pública vai crescer. Vai crescer, e concordo plenamente. E não é porque nós quisemos agora gastar e esbanjar. A despesa pública vai crescer por esse motivo, também por outros, mas por esse motivo. E aquilo que está a propor e a debater é como é que vamos reduzir despesa. Eu não sei se estão a perceber a contradição deste argumento. É porque, ao mesmo tempo que se assume que a despesa vai crescer por diversos motivos, mas também pelo envelhecimento da população, quer-se reduzir na despesa. A conclusão que se chega é que essa redução vai incidir sobre aquelas que são funções essenciais do Estado. Por exemplo, a saúde, daquilo que estava a falar o Sr. Deputado Joaquim Machado. E começo pelo fim, porque a intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado julgo eu que é lapidar e deveria levar, naturalmente, o PSD a não acompanhar esta proposta, porque a sua argumentação contraria toda a argumentação que a proposta vem trazer. E, indo ao princípio, A proposta que a Iniciativa Liberal traz, para além de reformulações orgânicas que podem trazer algumas eficiências e alguma poupança residual, não trarão uma redução que resolva nenhum problema financeiro da região, sejamos honestos. Mas, para além disso, a Iniciativa Liberal não diz onde é que quer cortar. E essa questão é fundamental. Essa questão é fundamental. Onde é que quer cortar? Onde é que quer reduzir despesa? Porque, da nossa parte, nós não vamos aprovar uma proposta que pede ao Governo para cortar, mas não diz onde. O que isso significa é um cheque em branco ao Governo para reduzir despesa onde achar bem. E onde quiser, sem dar cavaco a ninguém. E nós com isso não podemos concordar. E mais uma vez também não damos para o peditório de que o problema da região é um problema de despesa. Há má despesa. Há má despesa pública, sejamos honestos. Como é evidente, mas o problema da região não é um problema de despesa, é um problema de desequilíbrio entre as despesas e as receitas. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E vejamos a sequência das coisas. A Iniciativa Liberal e também os partidos da coligação e o Chega resolveram reduzir receita em 2021. Reduziram impostos essencialmente sobre os mais ricos. A receita potencial diminuiu. E agora, como não têm receita, dizem que é preciso cortar na despesa. Bem, como é evidente, a direita tem sempre uma solução para essas situações, que é cortar nos serviços públicos e é cortar nos trabalhadores. Aliás, a Iniciativa Liberal não esconde ao que vem através da sua nova líder nacional, que diz que é preciso despedir funcionários públicos. Por isso, nós já sabemos o que é que a Iniciativa Liberal pensa sobre o assunto. Sabemos o que é que a Iniciativa Liberal pensa sobre o assunto. E, como é óbvio, desconfiamos daquilo que o Governo vai fazer e, de modo algum, vamos dar um cheque em branco ao Governo. Mas falamos de reduzir despesa. Nós já fizemos propostas, fazemos muitas propostas que aumentam despesa, mas também fazemos propostas para aumentar receita e para diminuir despesa. Quando nós propusemos aqui a redução dos juros pornográficos que iam ser pagos à EDA de 7%, o que é que se fez? Poupou-se 1 milhão e, potencialmente, com os outros 26 milhões de euros que a região deve de eletricidade, pode chegar quase aos 6 milhões de poupança. É ou não poupança se o Governo fizer a mesma redução de juros? E pode fazer mais, porque 4% de juros demora, já é altamente excessivo. Não há depósitos a prazo que garantam essa rentabilidade. Não há. É um belo negócio, mas não é para a região. É um belo negócio. Redução de custos com consultorias, com gabinetes de advogados, com nomeações. Já o propusemos e continuamos a fazê-lo. E aumentar a receita. Aumentar a derrama regional para de lucros superiores a 2 milhões de euros. Não são trocos. Rever a Lei de Finanças Regionais para um aumento de 150 milhões de euros por ano. É aumento de receita. Agora, olhar para o problema só do ponto de vista da receita e dar um cheque em branco para cortar, nós não damos e não damos para esse peditório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em relação à ausência do Sr. Secretário das Finanças, ela já foi explicada pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, está ao serviço da região, não se encontra na região e, portanto, está em serviço, um serviço importante para o interesse da região. Seja como for, o Chega foi previdente e, para ouvir o Secretário das Finanças sobre esta matéria, antecipando já uma possível ausência do Secretário das Finanças, que é uma capacidade de antevisão extraordinária, já marcou o debate para ontem e já teve a oportunidade de ouvir o que é que o Secretário das Finanças pensa sobre esta matéria. Eu tenho a certeza que terá sido esse o objetivo, uma informação que o Chega tinha sobre essa matéria, e não o objetivo, com certeza, de ultrapassar a iniciativa liberal e de se antecipar à iniciativa liberal na discussão desta matéria. Isso eu tenho a certeza, conhecendo Vossas Excelências, que esse não terá sido, de certeza absoluta, o vosso propósito. Portanto, terá sido sempre uma situação previdente. Mas o Sr. Secretário das Finanças já teve a oportunidade de dizer o que pensa sobre esta matéria e eu vou aqui voltar a referenciar aquela que é a posição do Governo. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte. Eu estava a ouvir os senhores deputados e estava-me a lembrar dos meus tempos da oposição, quando me sentava ali, exatamente onde está o senhor deputado do Bloco de Esquerda. E estava a ver aquela que é a dificuldade, de facto, em fazer oposição neste momento. Comecei a pensar, bom, porque coloco-me sempre no lugar dos outros, no âmbito de uma discussão, é muito importante conseguirmos colocar no lugar dos outros quais são os argumentos que se vão desenvolver. E a grande dificuldade é dizer como é que se critica a política económica de um governo que conseguiu o maior crescimento da história dos Açores. Como é que se critica a política económica de um governo que irá duplicar o PIB no espaço de duas legislaturas? Como é que se critica a política de um governo que está a ter este sucesso extraordinário? Eu percebo a dificuldade enorme que seria estar nesse local, criticar o governo. E até vejo à vontade os senhores deputados do Partido Socialista, os senhores governantes, os anteriores governantes, deputado Berto Messias, nunca teve esta facilidade de estar aqui sentado e dizer bom, eu tenho aqui estes resultadozinhos para vos mostrar. A duplicação do PIB em duas legislaturas, o aumento do PIB em 2 mil milhões de euros, em 5 anos, 2 mil milhões de euros, não custa nada a dizer, custa muito a fazer. 2 mil milhões de euros, eu vejo que seria tremendamente difícil. Mas se o crescimento económico já coloca muitas dificuldades à oposição, imaginem o que não seria falar de a criação de emprego. Ou seja, 121 mil pessoas a trabalhar nos Açores. Um recorde absoluto. 121 mil pessoas. Mais dificuldade eu teria em colocar-me novamente no lugar que ocupa agora o Bloco de Esquerda. Combater um governo que tem este nível de emprego, que tem um nível de desemprego de 3,9%, que tem um crescimento económico explosivo, é difícil. É difícil. Mas vamos àquele que é o conteúdo da proposta apresentada para a Iniciativa Liberal. Desde já o Governo considera, que aliás, como foi explicado por diversos intervenientes em audição, que o problema não se resolve apenas pelo corte da despesa. É preciso resolver o problema pelo lado da receita. E é isto que se está a conseguir. Vejam bem que o crescimento da receita tem sido muito significativo. O crescimento da receita tem sido bastante significativo. 2019 para 2024, o IRC e o IRS subiu 24%, o IRC subiu 55% e o IVA 22%. E conseguiu sexto aumento, contra o discurso do diabo vem aí, do Partido Socialista, a dizer que os senhores fazem uma diminuição, utilizam o diferencial fiscal totalmente, ou seja, aos 30%, e os senhores vão ter um problema no âmbito da receita. E vejam, aumentou significativamente. E eu estou absolutamente convencido, o Governo Regional está absolutamente convencido, os especialistas estão absolutamente convencidos que o que fez aumentar a receita foi exatamente a redução dos impostos e, portanto, o aumento da atividade económica. E, portanto, meus senhores, nós o que temos que continuar a fazer é manter o crescimento da receita da forma tão significativa como estamos a fazer. Em segundo lugar, é necessário também resolver uma questão que é a questão política. A lei das finanças regionais É algo que é preciso resolver, porque é profunda neste momento, no atual contexto, no contexto internacional, no novo contexto nacional, é evidente que prejudica gravemente a região autónoma dos Açores. E nós não estamos satisfeitos com o esforço que o Estado faz, com a justiça nesta matéria, que não está a ser feita por parte do Estado, e, portanto, esta também é mais uma matéria, é mais uma vertente em que é preciso fazer avançar as coisas. Finalmente, no lado da despesa, temos aqui o compromisso do Sr. Secretário, que eu lembro que se comprometeu a apresentar um plano de poupanças no espaço de um mês. A iniciativa liberal pede nos 60 dias, o Governo não vai fazer em 60, o Governo vai fazer em 30 dias este plano de poupanças. E comprometemos desde já numa redução de 30 milhões de euros. Uma redução de 20% nos gabinetes e consultadorias, uma redução de 20% nas deslocações, uma rentabilização do património regional, etc. Ou seja, um conjunto de medidas que certamente irão reduzir também as despesas. Uma coisa é certa, não vamos adotar nenhuma medida que possa prejudicar o crescimento económico, que possa significar um retrocesso do ponto de vista dos grandes, do grande esforço que tem sido feito do ponto de vista social, não vamos provocar nenhum retrocesso no âmbito das carreiras que nós requalificámos e que se encontravam num estado lastimável, como o Partido Socialista as deixou, e, portanto, não vamos de certeza absoluta diminuir os apoios sociais de que a população está a usufruir. É possível resolver questões, mas nunca exclusivamente pela despesa. A despesa é uma das vertentes, mas essa vertente nós assumimos aqui no Parlamento e, por isso, o Governo concorda com a iniciativa que a Iniciativa Liberal apresenta aqui neste Parlamento. E, por isso, esta é uma das vertentes para realizar um esforço que é necessário fazer no atual contexto que a região enfrenta. Mas não é o único e é necessário resolver a questão também pelo lado da receita, porque a nossa ambição continua a ser uma ambição de fazer crescer a região aos níveis que está a crescer, que são níveis verdadeiramente extraordinários.
Obrigado, Sr. Secretário. Pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Joaquim Machado, não há qualquer contradição na bancada do Partido Socialista. Há, sim, identificação de prioridades e de reposição de direitos que têm que ser garantidos e assumidos por nós, tal como já foram assumidos por vós, relativamente aos educadores de infância. Não é possível, obviamente, quantificar neste momento o que qualquer pessoa percebe e, portanto, não é esse o problema do déficit orçamental da região e, portanto, não creio que nem é justo para com essas pessoas referir sequer isso. Relativamente àquilo que foi aqui referido do secretário regional Paulo Estevão, há aqui uma contradição da sua parte, aliás, várias. O seu secretário diz que não há nenhum problema de receita, mas, ao mesmo tempo, reclama mais receitas da República constantemente. Tem que se decidir ou a receita, afinal, cresce a um ritmo extraordinário e é suficiente para cobrir as necessidades da região, ou então assume de uma vez por todas que é insuficiente e, portanto, por isso é que pede todos os dias mais dinheiro à República. As duas coisas é que não podem acontecer. E depois, há aqui também um argumento que se invoca e que é falso, que é a questão do crescimento do PIB. O crescimento do PIB cresceu, essa parte é verdade. Agora, é preciso analisar com rigor o que é que isso significa. O crescimento do PIB da região cresce, é um indicador económico, é positivo, mas isso não é um indicador de desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável de uma região. E depois o subsecretário omite algo que é muito importante, que é o PIB per capita. Mas além disso, o PIB per capita, e é importante analisar os dados com bastante rigor, o PIB per capita da região no contexto nacional, em 2012, era de 89,8. Em 2019, era de 88,4. E em 2023, os últimos dados disponíveis, é de 88,4. Ou seja, o PIB per capita de 2023, a riqueza que é produzida e que é, no fundo, distribuída pelo número de habitantes,
em 2023 é precisamente igual ao de 2019. Onde é que está esse sucesso extraordinário, Sr. Secretário Regional? São dados do Serviço Regional de Estatística, do seu governo, produzido pelo seu governo. Onde é que está o sucesso extraordinário? Onde é que está o sucesso extraordinário no dia-a-dia das famílias? Nas dificuldades que eles sentem para encontrar uma habitação a preços acessíveis, por exemplo. Em várias áreas que já aqui foram referidas hoje, tivemos um debate hoje sobre incumprimentos. As dificuldades que os estudantes sentem para encontrar habitação, para conseguir pagar propinas, para conseguir fazer o seu curso. As dificuldades existem. Todos os partidos reconheceram aqui hoje que os incumprimentos do Governo Regional dificultam o dia-a-dia das famílias. E o seu secretário regional vem aqui num discurso triunfalista falar em autoelogia e em sucesso extraordinário perante tantas dificuldades. E omite dados que são muito relevantes. O nível de desenvolvimento da região, infelizmente, não é o que o senhor apregoa. E dados como o PIB per capita comprovam precisamente isso. A região não avançou assim como tanto como o senhor entende que avançou, porque o PIB per capita de 2023 é exatamente igual ao de 2019. E é inferior, isso é preocupante, ao 2012, durante as governações do Partido Socialista. Mas compare com a Madeira, já que gosta tanto de comparar com outras regiões. A Madeira tem um sentido precisamente contrário a esse. Em 2012, o PIB per capita era de 95,2, em 2019 era de 98,4 e em 2023 é de 108,3, ou seja, está acima da média nacional. E, portanto, os números que existem comprovam exatamente o contrário do que referiu. As dificuldades existem, são muitas, e não, infelizmente, aparece aparentemente o Governo Regional e os partidos que o sustentam vivem num mundo paralelo que não corresponde àquele em que vive a maioria dos açorianos. E para terminar, referir relativamente à iniciativa que aqui estamos a discutir, concordo em parte com a perspectiva que é apresentada pelo deputado António Lima, a preocupação e a dificuldade que significa reduzir a despesa pública, já que mencionamos, é necessário. Preferia, obviamente, que o título da iniciativa fosse um plano estratégico de controle e monitorização da despesa pública, mas não será a razão para nós não acompanharmos a iniciativa, porque se nós analisamos com rigor tudo o resto que lá está, consta exatamente esta preocupação. E, portanto, é preciso ter isso em conta e não será um problema no sentido de voto do Partido Socialista. Por fim, relativamente à questão demográfica, obviamente que a questão demográfica implica em alguns setores de atividade, como a área da saúde, eventualmente um aumento da despesa, mas noutros irá provocar inevitavelmente também uma redução. E nós temos de ter isso em consideração, sob pena de perdermos uma oportunidade. E controlar, monitorizar, rever e alterar implica exatamente isso. Identificar problemas e identificar oportunidades. E nós também temos de contribuir para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção que procurarei seja rápida, até porque visa, sobretudo, ser uma reação às palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, António Lima. Deputado António Lima, hoje insurge-se aqui contra o Governo e os partidos que o apoiam, e contra também a Iniciativa Liberal, que é à altura da proposta, contra a redução da despesa. Mas ontem o Bloco de Esquerda publicou uma notícia que diz que o Bloco tem apresentado soluções para reduzir a despesa. Portanto, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Deputado António Lima, de uma vez por todas, a redução de impostos na região permitiu gerar mais receita fiscal. Portanto, aquilo que o senhor diz é falso. O senhor não tem nenhuma evidência de que, pelo contrário, de que a redução de impostos tenha impactado na receita. Temos mais 24% de receita fiscal de IRS, temos mais 57% de IRC e temos mais 22% de IVA. Portanto, com o abaixamento dos impostos, foi possível gerar mais emprego melhor remunerado. O senhor tem uma dificuldade enorme em reconhecer e nunca o diz. O senhor, nas suas intervenções, mesmo quando aborda só a área social, nunca diz que a região hoje está bem no emprego. Nós hoje aqui nos Açores, apesar das discordâncias com os partidos que governam, mas temos o melhor e o maior emprego de sempre. O senhor é incapaz de dizer isto. É preso a esses dogmas, a esses seus complexos do passado, a essa sua ideologia que hoje já não tem paralelo em sítio nenhum do mundo. Até a Albânia, que era a referência do UDP, que está na base do Bloco de Esquerda, até esses já perceberam que se continuassem a ser socialistas, nunca teria uma economia como deve ser. E também esses abandonaram esse tipo de ideologia. Portanto, Sr. Deputado António Lima, mais uma coisa. Nós estamos preocupados com a despesa também, com a receita ainda mais, com a qualidade da despesa. Agora, uma coisa, o senhor das duas uma. Ou anda distraído, isso também não fica bem, ou então foi intelectualmente desonesto. Quando diz que nós queremos reduzir despesa social, sobretudo. Ontem aqui foi afirmado e hoje reafirmo. O cheque pequenino deixou de ser pequenino e vai continuar a ser aquilo que é. O complemento regional de pensão vai continuar a ser o que é. O complemento regional da mão de família cresceu muito, vai continuar. O apoio aos doentes oncológicos cresceu muito, vai continuar. As creches gratuitas cresceram como nunca, vão continuar assim. A tarifa Açores é uma inovação, é um sucesso, vai continuar, com certeza que sim. E assim sucessivamente. Eu creio que o senhor muitas vezes tem saudades do passado, daquele passado em que a região era governada pelo socialismo e o senhor mantinha-se mais calmo nas críticas à governação. Eu acho que no seu caso, senhor deputado, permita-me dizer o seguinte, eu acho que no seu caso político, não o senhor pessoalmente, mas o Bloco de Esquerda, o posicionamento do Bloco de Esquerda, eu acho que ao posicionamento do Bloco de Esquerda se aplica muito bem umas quadras de Nemésio nas suas cantigas à minha guitarra, que diz mais ou menos assim: na caixa da minha viola há um letreiro que diz V da Silva, violeiro, Ilha Terceira, Paris. Mas um tolo, um engraçado, colou com cuspe uns tarjões. Silva, cangalheiro de almas, faz violas e caixões. O senhor, em matéria de despesa, faz violas e caixões. Um dia queixa-se, no outro dia toca viola. Diz.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, ao contrário do que era a minha expectativa quando fiz a minha primeira intervenção, afinal, a vindima não estava feita. Afinal, a reboque e a pretexto desta iniciativa da nossa representação parlamentar, discute-se o estado da região. Ainda bem. Eu registei, nas palavras do Sr. Deputado Joaquim Machado, a frase convoca-nos à reflexão. Não há melhor frase do que esta para registar aquilo que esta iniciativa conseguiu neste plenário, neste período legislativo. Mas convoca também os açorianos à reflexão. Porque os açorianos, um pouco por todas as ilhas, um pouco por todas as nossas freguesias, todos querem fazer coisas. Todos querem promover eventos. Todos querem ter agremiações e associações. Empresariais, culturais, etc, etc, etc. Esquecem-se, porém, como é que se financiam essas atividades. E recorrem sempre ao mesmo. Ou ao orçamento municipal, ou ao orçamento regional. Eis uma área onde a região pode começar por cortar. Em tantas coisas que não têm qualquer tipo de retorno cultural, económico, social, e que se vão fazendo por estas ilhas fora. Posso enumerar várias coisas. Organizações, coisas que as pessoas gostam, se lembram de um dia fazer de manhã e criam uma associação, ou já têm uma associação e resolva implementar. É um bom caminho para começar a cortar. E essa reflexão tem que ser feita por todos os açorianos, porque é insustentável. O estado de coisas a que nós chegamos é insustentável e não é uma questão de percepções. Quando nós chegamos ao ponto de ter relatos de que há seguros por pagar, de que há manutenções essenciais que não se fazem, que há escolas que não têm os computadores e informar os pais hoje de manhã que não têm computadores para os alunos do 8º ano. Não é uma questão de percepção. É uma questão de factos insufismáveis. Não há dinheiro para o mais básico. E, portanto, ao contrário do que diz o seu secretário, que está à espera da Lei de Financiamento das Regiões Autónomas ou da revisão da Lei de Financiamento das Regiões Autónomas para resolver esse assunto, está mais ou menos como o estudante que está em Coimbra, gasta tudo em cerveja na latada e depois fica à espera que o pai lhe aumente a mesada. Não, nós temos que começar por cortar na despesa superlativa ainda antes de alguém nos dizer que mesada é que nós vamos ter. Porque não somos nós que vamos dizer qual é a mesada que vamos ter. É a República que nos vai dizer. E como eu já disse aqui hoje, ao ritmo que a República também está a desbaratar algum dinheiro, provavelmente vai ser pouca essa mesada. E essas associações das quais falei têm que ser mais proativas. Não podem viver desse rendimento social de inserção das associações e dos clubinhos. Têm que ir à procura de fontes de financiamento externas à região, porque existem mecanismos de financiamento externos à região. Existem mecanismos de financiamento direto às associações na União Europeia, no e-grant, de tantos outros mecanismos. É preciso ser criativo. Eu percebo, o mais fácil é chegar à porta de uma secretaria qualquer e dizer e gostava que me dessem dinheiro para fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Vou à procura. Sejam proativos. E se nós continuarmos a dar, estamos a fazer a mesma coisa que nos reclamamos em relação ao rendimento social de inserção aos programas ocupacionais. Estamos a manter as pessoas numa letargia, num acomodamento, e elas depois não inventam formas de financiamento. Até formas de financiamento local, entre os seus pares, que muitas vezes acontecem com finalistas, com isso, com aquilo, que organizam jantares, almoços, no fim de contas estão a retirar aquele dinheiro das famílias, mas as famílias sentem-se úteis, ou eles próprios se sentem úteis organizando essas coisas. Fundos de financiamento sem ser o orçamento da região autónoma dos Açores. E depois há, em relação ao controle da despesa, coisas que são inevitáveis. Nós temos um rol de pagamentos que são efetuados por indexação à remuneração mínima mensal garantida em vigor na região autónoma dos Açores. A remuneração mínima mensal garantida em vigor na região autónoma dos Açores, essa que está indexada à remuneração mínima garantida prevista no Orçamento de Estado. Ora, se o Orçamento de Estado do próximo ano aumentar significativamente essa remuneração mínima mensal garantida, obviamente vai-nos aumentar diretamente a despesa. E, portanto, nós temos que estar preparados para acudir a essa despesa que nos vai ser imposta por fora, que não é nossa, que não é decidida por nós. E, portanto, temos que cortar noutra qualquer. Sob pena da região entrar num colapso financeiro e num sufoco, que então aí o descalabro vai ser total. E não serve, não servirá de nada virmos daqui a dias aqui reclamar porque aconteceu um acidente numa viatura do Estado com falta de manutenção, da região nesse caso, com falta de manutenção e que atropelou 3 ou 4 pessoas. E nós vamos fazer um voto pesar e mandar uma cartinha às famílias. Mas depois, afinal, nós andamos a gastar naquilo que não era necessário, em vez de fazer aquilo que de facto tem que ser feito. E, Sr. Deputado António Lima, para finalizar, se o senhor votasse favoravelmente a iniciativa legislativa resolutiva que aqui trouxemos, ela ficaria ferida de morte. Ela perderia a inteira qualidade. Ainda bem que o senhor vota contra. Ainda bem que o senhor vota contra. E ainda bem que o senhor, mas o senhor deputado Carlos Silva, trouxeram o problema dos funcionários públicos, do despedimento dos funcionários públicos. Nós, Iniciativa Liberal, como o senhor bem lembra, não temos problemas nenhuns com isso. Nós sabemos da falta de recursos humanos na saúde. Nós reconhecemos a falta de recursos humanos na educação. Mas nós também sabemos em que secretarias, em que departamentos há recursos humanos a mais. Não há dúvida. E, portanto, nós não temos, nós, Iniciativa Liberal, não temos problemas nenhuns a assumir. E uma das formas de reduzir despesa, nem sequer é preciso despedir esses funcionários públicos, é pô-los a trabalhar na saúde e na educação. Por exemplo, a mobilidade entre as secretarias. É promover isso. É uma bolsa daqueles que não são necessários em alguns serviços. É, por exemplo, deixar de pagar os ordenados, mas a segurança social de alguns que estão a trabalhar em algumas associações, empregados em algumas associações e que são pagos diretamente pela Secretaria Regional que os cede a essas associações. É um exemplo.
Estás a falar da arrisca?
Não, estou a falar da arrisca, como Deus, não tenho que falar só da arrisca, nem tenho que enumerar as associações, mas o subsecretário da Agricultura sabe muito bem quantos são. E portanto não vale a pena, não vale a pena escamotear. Ou temos um elefante no meio da sala? Ou se eu sou eu que sei essas coisas? Não, eu acredito que os 57 senhores deputados, mas os seus membros do governo, todos conhecem essas situações. E portanto não é novidade nenhuma que isto acontece na região toda. E não é novidade nenhuma que isso é despesa que não está a contribuir para a região. E portanto, toda a gente sabe mais ou menos onde é que é preciso cortar. Ninguém quer assumir. Eu já sei que dos 30 milhões que o subsecretário vai cortar, sempre que disser a alguém que não vai receber este ano a ajuda que recebeu o ano passado, ou o subsídio, mas não sei o quê, à boca pequena vai ser dita a culpa é do barata. Hashtag a culpa é do barata. Mas não me incomoda nada. Agora, eu não quero é que seja eu aqui a dizer que é para cortar. O que vão dizer à boca pequena, eu já sei que vão dizer. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas não me assusta absolutamente nada. Não me assusta absolutamente nada. Estou aqui e pronto a ir a votos e a dizer aos açorianos outra vez, saí, fui eu, porque não quero que os vossos filhos e os vossos netos, em vez de viverem aqui, tenham que emigrar para não ficarem aqui o resto da sua vida a pagar as dívidas que essa gente andou a fazer. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os membros do Governo, pouco mais há a dizer sobre essa iniciativa. A sua urgência e a sua necessidade é uma inevitabilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Parlamentares, faça a favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bem, Sr. Deputado Nuno Barata, não sofra por antecipação, porque a redução que foi anunciada, 30 milhões de euros, é anterior à discussão desta iniciativa e por isso com certeza que ninguém dirá isso porque há um histórico da afirmação que é feita antes de aqui ser discutido a sua iniciativa e por isso se calhar poderá ser dito é do Chega. O que eu considero que é importante aqui referenciar são alguns pontos. Em relação à Lei das Finanças Regionais, por exemplo, a contradição, Sr. Deputado Carlos Silva, é sua. Porque, em relação à Lei das Finanças Regionais, até agora, o Partido Socialista sempre defendeu que, em relação à República, quer fosse governada por um partido ou por outro, que existia um subfinanciamento da Região Autónoma dos Açores. O senhor acaba de dizer que nós estamos à espera e que queremos resolver o problema através da Lei das Finanças Regionais, quando o senhor, o Partido Socialista, quando estava no governo e depois dele, sempre considerou que o financiamento do Estado em relação à região autónoma dos Açores é insuficiente e que a região autónoma está subfinanciada. Essa é a posição histórica do Partido Socialista. E eu agora vejo que Vossa Excelência, em relação a essa matéria, com as suas afirmações, representando uma bancada com essa dimensão, prejudica, obviamente, a posição dos Açores e a posição negocial dos Açores. Portanto, lamento que tenha feito essa afirmação. Em relação à Lei das Finanças Regionais,
e o facto do Partido Socialista já não estar neste barco, que é de conseguir um financiamento justo por parte do Estado em relação à região autónoma dos Açores e ao conjunto de circunstâncias que a nossa autonomia tem que enfrentar. Mas peço-lhe que faça um exercício. Olhe para o financiamento da região, de outras regiões autónomas, como as Canárias, ou agora, mais recentemente, como a Groenlândia, que tem 30 mil habitantes. Olhe para o financiamento dessas regiões dotadas de autonomia, desses territórios dotados de autonomia, e compare com o esforço que o Estado português faz aqui. Faça esse exercício e verifique até que ponto o Estado português, nesta matéria, está a prejudicar gravemente a região autónoma dos Açores. E não, esta é a conversa preocupante, Vossa Excelência, de aqui desvalorizar a necessidade de uma nova lei das finanças regionais. Só por causa do debate político o senhor apresentou esse argumento, e esse argumento é um argumento perigoso e que espero que o seu líder partidário tenha a oportunidade de repor aquela que é a posição histórica do Partido Socialista nesta matéria, porque faz falta que o Partido Socialista esteja nesta matéria e esteja também nesta reivindicação justa da autonomia dos Açores. Depois quero referenciar outra questão. Bem, como é que os governos socialistas resolveram o problema da natalidade no território nacional? Através da imigração. Hoje em dia, o nosso país tem 10 milhões e meio de habitantes. 1 milhão e meio são estrangeiros. Só 9 milhões é que são nacionais. Ou seja, através do crescimento da imigração, que representa 15% da população residente, através de uma política de portas escancaradas, foi o que aconteceu. Vossas Excelências resolveram o problema da natalidade, da baixa taxa de natalidade. Não resolveram o problema da baixa natalidade. Vossas Excelências, com o descontrole que existiu nesta matéria, Vossas Excelências criaram um problema grave ao nosso país. Na região autónoma dos Açores, a imigração representa apenas 3% da população residente. 3% da população residente. E isso leva-nos a outra constatação, que é o crescimento económico dos tais 2 mil milhões de euros da crescente ao PIB, que eu lhe referenciei, que vamos somar no final deste ano. Esse crescimento económico foi feito apesar de não termos a dimensão da imigração que o resto do país enfrentou. Depois, Vossa Excelência, não o tivemos. Veja bem o que é que representa um acrescente à população, do ponto de vista do consumo, do ponto de vista do emprego, de ter 15% de população estrangeira. E foi isso que motivou os governos do Partido Socialista nessa matéria. Agora vejo que Vossa Excelência também agora tornou-se admirador das políticas da Madeira. Vejam bem, nunca tinha visto. É uma novidade no discurso do Partido Socialista também em relação a esta matéria. Mas compare as políticas sociais que aqui são praticadas com aquelas que são praticadas na região autónoma da Madeira. Faça uma comparação em relação a esta matéria. Verifique a diferença enorme que existe e verifique a enorme diferença também que existe em relação ao diferencial fiscal. Veja o diferencial fiscal na região autónoma da Madeira e veja o diferencial fiscal que nós temos aqui. Vossa Excelência, a partir do momento em que considera e valoriza o modelo da Madeira, Vossa Excelência o que está a sinalizar é: diminuam as políticas sociais, aumentam os impostos.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado António Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Grande parte deste debate resume-se a uma forma pouco correta de tratar o assunto. Diz-se que há funcionários públicos a mais, mas não se diz aonde. Diz-se que é preciso cortar, mas não se diz aonde. É tirar a pedra e esconder a mão. Porque é muito fácil dizer que há mais e que é preciso cortar. O que é difícil é dizer onde cortar. O Sr. Deputado Joaquim Machado, no meio do alto da sua arrogância habitual, vem dizer que não há cortes no cheque pequenino, não há cortes nas creches gratuitas, não há cortes no programa Novos Idosos, etc, etc, etc. Então diga onde é que há cortes. É que essa é que é a questão. É que os senhores dizem que não vão cortar em nada, mas vão reduzir despesa. Isso é extraordinário, é um milagre. Não é da multiplicação, é da subtração. Não vão cortar em absolutamente nada, mas a despesa vai diminuir, por milagre. Não sabia, santo milagreiro, sou deputado Joaquim Machado. E também é preciso dizer que está por demonstrar qual é o efeito, ou qual foi o efeito, da política fiscal do Governo Regional. Porque o Sr. Presidente do Governo contraria a argumentação de que a redução de impostos trouxe mais receita. O Presidente do Governo disse N vezes neste Parlamento que a redução de impostos significava menos 140 milhões de euros no orçamento da região. Menos 140 milhões de euros por ano, isso em 2021, por ano. Agora, quer dizer que, afinal, não há 140 milhões de euros, é isso que querem fazer crer? Houve uma redução da receita em 140 milhões de euros, segundo o Presidente do Governo Regional. Não são as minhas contas. E acham justo a coligação que uma empresa, e dou um exemplo de uma empresa regional, podia dar de outras, que tem 10 milhões de euros de lucro por ano, paga menos de 30% de IRC do que paga uma empresa no resto do país? Acham justo? E agora, sejam os açorianos chamados a pagar uma dívida galopante, acham justo? Esse é que é o problema. É quem ganha 900, 1000, 1500 e 2000 euros é que é chamado a pagar essa dívida. Não é a EDA, não é a grande distribuição, nem os combustíveis. São os açorianos que vão pagar essa dívida. E se está tudo tão bem, e se a receita fiscal está a subir tanto, Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, como é que explica que o saldo global orçamental em julho seja de menos negativo, cá embaixo, abaixo de zero, 224 milhões de euros? Diga lá. Por isso há um problema de equilíbrio orçamental. Mas quem o criou, em grande parte, tirando a questão da Lei de Finanças Regionais, quem o criou, em grande parte, foram o Governo, a coligação e os partidos que aprovaram essa mesma política orçamental. Foram os responsáveis, mais ninguém. Por isso, como já disse, nós não damos cheques em branco. E ainda bem que a medida fica muito, muito melhor nas palavras da Iniciativa Liberal sem o nosso voto, porque cheques em branco nós não damos, mas, pelos vistos, a Iniciativa Liberal também dá.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. e Sras. Membros do Governo. Nós não nos revemos nesta visão de catástrofe que foi aqui desenhada pela Iniciativa Liberal. Obviamente que toda a despesa merece a nossa atenção e merece a nossa preocupação quanto àquilo que é o montante da despesa em si e o fim a que se destina. E, portanto, é dessa avaliação entre aquilo que se gasta e o fim a que se destina que se pode avaliar se a despesa é uma despesa justificável e justa ou se é uma despesa supérflua. Ora, a Iniciativa Liberal traçou-nos aqui um cenário de completa catástrofe, despedir tudo que mexer na função pública e, portanto, ficar com, se calhar, talvez e só, os membros do Governo e o seu gabinete ali nas secretarias para abrir a porta e atender telefones. E, portanto, o seu deputado da Iniciativa Liberal esquece de um pequeno detalhe, é que vivemos em ilhas. E, portanto, se as ilhas estivessem todas juntas, só necessitaríamos de um hospital, não necessitaríamos de três. Só necessitaríamos de dois ou três centros de saúde, não necessitaríamos dos centros de saúde que temos. Necessitaríamos apenas de um porto e de um aeroporto, e não de tudo o que nós temos por causa dos transportes. E, portanto, há despesas que são inerentes à nossa condição arquipelágica, ao facto de estarmos isolados no meio do Oceano Atlântico, e dessas a gente não consegue fugir por muito que queira. Podemos racionalizar algum tipo de despesa aí. Mas a margem de corte não é aquela que nos foi pintada pela iniciativa liberal. E, portanto, Sr. Deputado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. No debate que tivemos aqui na terça-feira, o Sr. Secretário das Finanças também se manifestou preocupado com a despesa e já anunciou que, por iniciativa do Governo, já no próximo orçamento haverá um corte de despesa na ordem dos 30 milhões de euros. Ora, se pelas contas do Governo fosse possível cortar mais já no próximo ano, seguramente que o anúncio não teria sido 30 milhões, teria sido um anúncio superior. E, portanto, Sr. Deputado, a sua iniciativa é importante porque nos convoca à reflexão. Mas é preciso é colocar tudo em cima dos pratos da balança. E a nossa condição arquipelágica e o nosso isolamento no meio do Atlântico tem que entrar nessa equação. Por outro lado, em relação a questões que já aqui foram levantadas, como seja a da natalidade, a do envelhecimento e a tudo o que isso implica. Ora, com o envelhecimento da população e com a evolução da medicina, pois obviamente que viveremos mais tempo, com a evolução da medicina vamos desejar, porque já o fazemos hoje em dia, quem é que vai a uma unidade de saúde nos Açores e não quer fazer logo um TAC, uma ressonância, tudo o que é análises para ver se a unha do pé está encravada ou não está encravada. E portanto, obviamente que eu estou a entrar num exagero, porque foi neste exagero que o Sr. Deputado colocou a questão na sua última intervenção. E, portanto, havendo a tecnologia, havendo os profissionais, é óbvio que as pessoas desejam e ambicionam, é natural desejarem e ambicionarem terem o melhor serviço. E isso tem custos. E, portanto, se formos pela bitola da iniciativa liberal, todo o investimento, por exemplo, na saúde que está sendo feito por estes dias de equipar as unidades de saúde de ilha, cai por terra, então, e ficamos apenas com um enfermeiro e um médico para evacuar, que também custam, e as evacuações também custam dinheiro. E, portanto, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Queremos continuar com o mesmo nível de evacuações? Ou queremos ter médicos mais diferenciados nas ilhas mais isoladas e, se calhar, com isso, prestar melhores cuidados lá e evitar algumas evacuações? Se calhar fica mais barato. Se calhar fica mais barato e a qualidade de atendimento, se calhar, é superior. E, portanto, esta sua iniciativa é importante para fazermos toda esta reflexão. Mas não é só pelo lado da despesa ou pela perspectiva de cortar na despesa. Mas no fim da reflexão vamos ver a dimensão do corte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos fazer uma interrupção dos nossos trabalhos. Regressamos às 18 horas e 10 minutos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Rapidamente, porque também não, o debate tem sido esclarecedor, mas importa clarificar dois a três aspectos daquilo que foi referido pelo Sr. Secretário Paulo Estevão. Em primeiro lugar, a posição do Partido Socialista relativamente à Lei de Finanças Regionais é clara, é coerente e mantém-se válida naqueles que são os pressupostos por nós identificados como prioritários. A lei precisa de ser atualizada, sim, não mudamos de opinião. Nós não abdicamos é de
de ter na região as competências ao nível da saúde, da educação, e não abdicamos dessas competências. Coisa que os senhores aparentemente estão dispostos a ceder em troca de um cheque para colmatar os déficits orçamentais. Essa é a nossa diferença. E, portanto, se não é, se o secretário terá a oportunidade de clarificar. Mas a opinião do Partido Socialista e a posição relativamente a esta matéria não mudou. O que nós também temos dito e que o senhor secretário omitiu, ou não quis relevar, é que as nossas dificuldades orçamentais não se podem resolver apenas por via de mais dinheiro por parte da República. Nós temos competências e nós temos capacidade de decidir sobre o que queremos fazer com o dinheiro que a região tem ao seu dispor. E aparentemente, aquilo que o secretário veio aqui dizer é que vamos manter tudo igual. Nós concordamos com o plano estratégico de redução de despesa, mas, afinal, vamos manter tudo igual porque há um sucesso extraordinário, o PIB cresce de forma extraordinária e está tudo bem. Não é possível é ter as duas coisas, Sr. Secretário. E, portanto, se há efetivamente um problema do ponto de vista orçamental, um problema de crescimento do ritmo da despesa pública, é preciso atuar nesta matéria. Paralelamente, é preciso atualizar a Lei de Finanças Regionais. Sim, é um processo que está a decorrer, envolvendo todos os partidos, mas com premissas que para nós são prioritárias. Nós não abdicamos das competências, por exemplo, ao nível da saúde e da educação, coisa que os senhores aparentemente estão dispostos a ceder. Última nota, e é importante referir novamente, relativamente à questão do PIB. Percebi que o Sr. Secretário, na sua última intervenção, já não quis relevar muito a questão do PIB, mas aquilo que eu referi relativamente ao PIB per capita, é importante analisar os indicadores, porque aquilo que eles demonstram é que o nível de riqueza que a região produziu por habitante, se nós compararmos com o resto do país e com as outras regiões, nós estamos a perder o comboio. E isso é importante, porque o PIB cresceu nos Açores, é verdade, mas cresceu em todo o mundo, em toda a Europa e nas outras regiões. E, portanto, se em 2019 nós tínhamos um PIB per capita de 88.4 e em 2023 temos precisamente o mesmo nível de PIB per capita face ao resto, à média nacional, isso é uma estagnação. Uma estagnação. Em 2012, nós estávamos melhores do ponto de vista de PIB per capita. E, portanto, nós, o Sr. Secretário não pode apenas relevar o valor nominal do PIB, que cresceu, porque cresceu também porque a conjuntura era favorável, cresceu porque nós apanhámos um período extremamente difícil de estagnação, de abrandamento da atividade económica com a pandemia de Covid, e depois obviamente cresceu. Cresceu por via da inflação, cresceu por problemas logísticos, cresceu por via da pandemia, cresceu nos Açores e cresceu em todo o mundo. Ora, dizer apenas que há um sucesso económico tremendo nos Açores, porque o PIB cresceu do ponto de vista nominal, mas nós estamos a ficar para trás em comparação com outras regiões do país, e citei o exemplo da Madeira, que tem um crescimento do ponto de vista económico muito superior ao nosso. E, portanto, e citei também a questão da Madeira, porque a Madeira, apesar da dimensão da dívida que tem, tem conseguido excedentes orçamentais. E os senhores nos Açores, que governam há 5 anos, acumulam déficits orçamentais superiores a 1.300 milhões de euros e um aumento de dívida equivalente. Isso sim é preocupante. E depois vir aqui falar em rigor e omitir, por exemplo, pedir o contributo e a reflexão de todos para nós delinearmos estratégias que permitam mitigar os déficits orçamentais, mas depois inscrever em orçamentos de forma sucessiva receitas fictícias, como aos fundos comunitários, na ordem dos 400 milhões de euros, quando só executam 200. Isso sim é iludir, é querer enganar, e é querer enganar este Parlamento sobre um orçamento que nunca foi rigoroso nos últimos anos, e nós estamos a pagar a despesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu peço que a frontalidade que me é característica tem que continuar e tem que se dizer as coisas como elas são. Nós temos que reduzir a despesa e temos que reduzir uma coisa que existe na nossa região há 50 anos, eleitoralismo. Eleitoralismo é uma coisa que nos mata e que nos sufoca. O que é o eleitoralismo? É a promessa de emprego ou pôr na administração pública, são os concursos viciados, são os apadrinhamentos, só essa bandalheira toda que eu tenho visto durante 54 anos. Qual é a parte que ninguém percebe? Quem está em casa percebe? E toda a gente que está em casa sabe. Querem o melhor exemplo, à altura de eleições autárquicas. Festas, festarolas, tintas, cimentos, casas de banho, é tudo uma coisa. Quem é que paga? Paga o contribuinte. Não querem acabar com isso? Eu quero acabar com isto, custa o que custar. Porque isto é uma pouca vergonha o que eu tenho visto. Há gente em empresas públicas, há gente no setor da administração pública que entrou com cunha. Não entrou por mérito. E ainda hoje entra. E são os tais, e são os técnicos e especialistas. São os jeitos. E os tais, qual é a parte que não perceberam? Isso não se trata de despedir pessoas. Isso se trata de pôr a casa na ordem. Não querem pôr a casa na ordem. Votem no Chega, que o Chega põe essa casa na ordem. Mas não é que esta palhaçada que eu tenho visto nos Açores é que toda a gente tem o direito a um tacho desde que vote no partido do sistema. Eu não sou do sistema, eu sou contra o sistema. Eu não estou por aqui para pagar impostos, para outros andarem a distribuir. E não olhem para mim com essas caras, porque sabem de uma coisa, se há partido que não tem tacho, é o Chega.
Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu peço a palavra nesta fase adiantada do debate apenas para esclarecer duas questões que me parece têm que ser esclarecidas.
Senhor Deputado José Pacheco, o senhor, eu não sei se ameaçou ou não ameaçou, eu dei a palavra ao Sr. Deputado Nuno Barata e exijo que o senhor crie as condições para que ele possa prosseguir. Faça favor, Sr. Deputado Nuno Barata.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, como ia dizer, pedi a palavra nessa fase do debate, já adiantada, apenas para esclarecer, na decorrência da intervenção do Sr. Deputado inflamada do Sr. Deputado Pedro Pinto, que o catastrofista foi o Sr. Deputado Pedro Pinto, que eu tive inclusivamente uma atitude bastante construtiva ao longo de todo este debate, como tive na fase do debate de urgência do Chega sobre o mesmo assunto. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, é que jamais a Iniciativa Liberal disse que queria cortar no setor da saúde, e não tem culpa que os deputados só saibam falar do setor da saúde. Inclusivamente, eu disse que faltam recursos humanos na saúde, que faltam recursos humanos na educação e que há recursos humanos a mais noutros departamentos do governo que poderiam estar a ser utilizados para colmatar as falhas de recursos humanos nesses dois setores. E, portanto, vir apelidar de catastrofista o deputado da Iniciativa Liberal, sendo catastrofista, não é, no mínimo, intelectualmente honesto. E para que fique claro, a Iniciativa Liberal conhece a Administração Pública Regional e sabe muito bem onde é que estão trabalhadores a mais e onde é que eles podem ser dispensados. E, portanto, se quiser fazer essa análise séria, certamente conseguirão fazê-la. Se não a quiserem fazer, pois eu tenho uma má notícia para vos dar. É que essa política de passar culpas e essa política de falar dos assuntos e não fazer nada foi precisamente a política que levou ao surgimento do partido que está sentado aqui à minha direita e que tem permitido, ao longo dos últimos 6 anos de existência desse partido, os discursos como aquele que o deputado José Pacheco acabou de fazer e com o qual eu não me revejo. E os senhores todos reclamam. E os opinion makers que fazem parte dos vossos partidos reclamam. E apontam o dedo. Mas os senhores, PS e PSD, são os principais responsáveis pela emergência dos populismos, pela emergência dos totalitarismos e pela emergência daquilo que os senhores próprios criticam todos os dias. tivessem o PS e o PSD resolvido os problemas das pessoas e nada disso estava a discutir hoje. Tivessem o PS e o PSD encarado os problemas da região com coragem, com determinação, e nada disso estava a acontecer. Tivessem o PS e o PSD, que são conhecedores do grave problema do desequilíbrio orçamental da região, feito aquilo que vos era pedido e incumbido pelo voto popular, e certamente não estaríamos hoje aqui a discutir este problema, nem da forma que ele está a ser discutido. Conta sempre com a iniciativa liberal para ser construtiva e dar aportações para a solução destes problemas. E se o Sr. Presidente do Governo, ali daquela bancada, disse uma vez que a receita da região tinha reduzido 140 milhões de euros por via da baixa dos impostos, só cometeu um lapsus linguae, porque não reduziu a despesa da região, a receita da região. Ficou nos bolsos dos açorianos e das empresas açorianas, e ainda assim a receita fiscal cresceu. Provavelmente o Sr. Presidente do Governo terá cometido um lapsus linguae, como já cometeu outros. Mas o que é certo, e é verdade, é que 140 milhões de euros ficaram nas famílias e nas empresas açorianas, e bem, e ainda assim a receita fiscal cresceu. Eu percebo a intervenção do deputado Carlos Silva, e é desonesto dizer que ele não tem razão, relativamente ao PIB per capita. Mas ainda há um outro indicador que tem que ser avaliado e que tem a ver com o valor acrescentado bruto. Perceber se esse crescimento do PIB é diretamente proporcional ao crescimento do valor acrescentado bruto. Que este sim é um indicador importantíssimo para a região. Se nós não acrescentarmos valor na nossa economia, certamente não serve de nada a crescer. Quer dizer que ela está a crescer artificialmente. E está a crescer, nós já aqui falámos, por vários fatores que até nem têm a ver com as políticas regionais, têm a ver com fatores externos, como a inflação, como o PRR, etc, etc, etc. Felizmente, a nossa economia está a crescer. Está a olhos vistos, não é preciso ser um grande técnico e pegar nos números de uma forma muito aturada para perceber isso. E ainda bem que está, mas como eu disse no debate promovido pelo Chega, e volto a repetir hoje, essa almofada não vai durar sempre. E é preciso ter a tal rede que nos permita, numa recessão, num problema internacional que nos pode cair às costas, num desacreditar do mercado do turismo, que estejamos com uma almofada financeira e uma almofada da despesa que nos permita fazer face a uma recessão da economia. Porque ela é inevitável. Goste-se ou não, ela é cíclica e é inevitável. Eu espero é que não venha tão cedo. E também espero que se aproveite esse espírito de crescimento para fazer os ajustes que têm que ser feitos. E por hoje, penso que não é preciso dizer mais nada. Mas, se for preciso, devo aguardar aqueles 47 segundos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, também espero que seja a minha última intervenção. Dizer ao Sr. Deputado Zé Pacheco que percebo o seu direito à indignação, todos nós temos em democracia, mas só chamar-lhe a atenção que as suas contas dos 54 anos remetem as culpas para o Marcelo Caetano. Isso é importante que Vossa Excelência, pois, se Vossa Excelência disse 54 anos, e portanto, tudo começou com o Marcelo Caetano, na sua opinião, a menos que tenha sido um lapso. Depois, quero também referenciar o seguinte, em relação ao Sr. Deputado Carlos Silva, a retificação que fez em relação à Lei das Finanças Regionais foi importante, a sua clarificação em relação a esta matéria, apenas a referência que fez em relação ao Governo e aos partidos da oposição que queríamos diminuir os atuais níveis de autonomia no âmbito da saúde ou da educação, essa refuto em absoluto essa sua observação. Aliás, eu não estou aqui a representar o Governo Regional, mas o PSD é um partido fundador da autonomia e o discurso do PSD, do CDS e do PPM nesta matéria é idêntico e do PS também, é de que nós não recuamos uma vírgula que seja nas conquistas autonómicas que conseguimos realizar ao longo de todos estes anos de autonomia dos Açores. Não recuamos uma vírgula. O que não quer dizer que consideramos que a região continua a ser prejudicada do ponto de vista financeiro e que a lei das finanças regionais não é justa para os Açores. Depois quero dizer, em relação à Madeira, pois Vossa Excelência tem conhecimentos suficientes na área económica, sei que tem muitos, e pode perfeitamente perceber que o Centro de Negócios, se fizer as contas, poderá perceber a perspectiva, a projeção que tem no crescimento da economia madeirense e nos números que a economia da Madeira apresenta, retire esse efeito e faça as contas. Depois quero lhe dizer também, em relação ao PIB per capita, bom, eu dei-me ao trabalho de fazer aqui as contas, vou-lhe dizer, 2019 já com, fazendo as contas a seu favor, nós temos um PIB per capita de 18.394 euros, já retificando os números iniciais, ou seja, colocando a população, diminuindo a população, e portanto isto é um rácio entre o PIB e a população, e portanto tem os 18.394 euros e sobe em 2023 para 22.305 euros. E além disso, ou seja, cresce muito significativamente, cresce 4 mil euros, 4 mil euros. Portanto, o PIB per capita subiu nos Açores. Vossa Excelência tentou confundir esta Câmara, com uma comparação nacional. É o que tentou fazer. O PIB per capita subiu e o PIB da região autónoma dos Açores tem o maior crescimento da história dos Açores. Nunca foi alcançado um valor tão significativo. E depois dizer-lhe também, e o PIB per capita também, mas além do PIB per capita é preciso somar o que o Sr. Deputado Nuno Barata estava a referenciar, é que além do aumento do PIB per capita bastante significativo, temos que lhe somar outro fator que certamente aumentou o rendimento das famílias, que foi a redução dos impostos. E isso o senhor não consegue ver olhando só para o PIB per capita. Tem que verificar a redução das despesas das famílias, que é evidentemente que tem a ver com a redução dos impostos. E, portanto, isso tem um efeito no aumento do rendimento das famílias. Portanto, Vossa Excelência, o que lhe quer dizer é que nós, a Região Autónoma dos Açores, tem uma estratégia, o Governo dos Açores tem uma estratégia, estamos de acordo com esta iniciativa, é preciso reduzir a despesa, retirando os setores que acabei de referenciar, sem afetar o crescimento económico, sem afetar a despesa social, sem afetar esse conjunto de despesas, é possível, com certeza que é possível fazer melhor e vamos fazer melhor. É necessário continuar a apostar no crescimento económico e é necessário também que a lei das finanças regionais possa ser mais justa para os Açores, são três vertentes para atacar esta questão. Quanto à situação internacional, que em sentido que nos iria beneficiar? Bom, é só perguntar aos alemães se acham que a situação internacional é boa. Pergunta aos franceses que estão à beira de um resgate, se a situação internacional é boa, se a conjuntura é assim tão boa. Pergunta aos ucranianos, pergunta aos russos, olha, pergunta a metade do mundo se a situação conjuntural é assim tão boa. Nós estamos a crescer, não por uma conjuntura favorável, em que a situação internacional é uma situação internacional bastante, bastante instável, que está a prejudicar um conjunto de economias de grande dimensão. Nós estamos a crescer porque as políticas são as adequadas e estes resultados são resultados conseguidos não pelo Governo dos Açores, o mérito pertence inteiramente à população dos Açores, pertence inteiramente ao povo dos Açores. Portanto, nós estamos aqui apenas a representar e a aplicar as medidas que consideramos mais favoráveis para a região e estas políticas estão a ter um efeito extraordinário, muito positivo.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu fiz referência ao PIB per capita em percentagem da média nacional, se o secretário, peço desculpa. Portanto, fui colar os indicadores que estão disponíveis e o que eu referi comprovam. O que eu disse é que o Sr. Secretário utilizou apenas dados absolutos e o PIB em termos nominais, quer per capita, quer em termos absolutos.
Ora, em termos de, se nós compararmos com o resto das regiões do país, nós estamos a perder o comboio, Sr. Secretário. Nós estamos a perder o comboio. E negar isso é desconhecer a realidade em que vivemos. E por último, Sr. Secretário, eu vou terminar com uma expressão sua. O Sr. Secretário referiu que este Governo adota as políticas adequadas. Elas são tão adequadas, que nós estamos à beira de um plano de austeridade para a região anunciado pelo seu Governo.
Muito obrigado, Sr. Secretário, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, duas referências apenas. Estamos a convergir com a Europa, estamos a convergir com a média nacional e não é verdade que a região esteja à beira de um desgaste, muito pelo contrário, estamos a ter o maior crescimento económico de sempre.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. Creio que não existem mais inscrições. Vamos passar à votação deste projeto de resolução número 27/13. Recomendo ao Governo Regional a realização de um plano estratégico de redução da despesa. As senhoras e os senhores deputados que concordem, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O projeto de resolução número 27/13 foi aprovado com 21 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 da IL e 1 do PAN e com um voto contra do BE.